passamos a apresentar Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.
Olá, bom dia. Eu sou o Vladimir Espinosa e na Conversa com o Senador de hoje eu recebo José Agripino Maia. O senador José Agripino, que nasceu na cidade de Mossoró no dia 23 de maio de 1945. Agripino é formado em Engenharia Civil pela antiga Universidade do Estado da Guanabara. Foi prefeito de Natal, capital do seu estado, governador e está em seu quarto mandato como senador da República. Senador José Agripino, antes de mais nada, é um prazer recebê-lo aqui no programa.
Prazer é meu para falar sobre a minha vida, sobre aquilo que eu pude fazer e sobre aquilo que eu ainda estou fazendo. Suas ordens.
Senador Agripino, o seu pai foi político, o senhor tem vários parentes políticos. Foi daí que houve uma certa influência para a escolha do senhor também para a vida pública ou não houve essa influência?
Não teve influência. Meu pai, meu tio foi governador da Paraíba, meu pai foi governador do Rio Grande do Norte. Eu tenho muitos políticos na família. Eu era empresário e foi como empresário que eu fui convocado para ser prefeito de Natal. O governador de então, Lavazemar, entendia que eu, como prefeito, poderia ajudar a ele na gestão dele como governador. E o que é fato é que eu deixei a empresa que eu presidia, uma empresa industrial, e vim sem nunca ter visto na minha vida um processo de serviço público, eu vim ser prefeito em Natal. E de prefeito em Natal, 3 anos e meio depois, eu terminei candidato a governador na primeira eleição pelo voto direto após o período revolucionário. E fui eleito pelo voto direto, derrotando um mito político do meu estado, Aloysio Alves, que tinha sido governador, um homem de muito boas ideias, de muita capacidade política, e o que é fato é que eu ganhei a eleição e me elegi governador. Eu tinha 36, 37 anos de idade naquele tempo. Então, a minha vida pública é essa. Eu comecei como empresário, fui convidado para ser prefeito em Natal, e de prefeito em Natal fui candidato a governador, na primeira eleição pelo voto direto após o regime revolucionário.
Depois disso, está no Senado.
Não, depois de governador, de 82 a 86, eu fui eleito senador pela primeira vez em 86 e voltei a ser governador em 1991. Eu renunciei a 4 anos de mandato no Senado, porque eu ganhei uma segunda eleição de governador e fui governador de 91 a 94. De 94 até hoje é que eu tenho sido reeleito sucessivamente senador. Esse realmente é o meu quarto mandato de senador.
Senador José Agripino, o senhor é reconhecido pelos seus colegas como um dos grandes líderes da casa já há bastante tempo, não é? Diante disso, qual o trabalho que o senhor vem trazendo com mais efeito para defender os interesses do seu Rio Grande do Norte?
Bom, não é só do Rio Grande do Norte, o senador é da República, claro que ele representa o interesse do estado do Rio Grande do Norte. Todas as grandes marcas, os grandes feitos do Rio Grande do Norte, aquilo que são os trunfos da economia, o turismo, a energia eólica, o sal, a fruticultura, a irrigação, tudo isso tem sido objeto permanente de luta minha como senador, junto com a bancada. Nós agimos sempre em conjunto com os restantes senadores e com os deputados federais. Cada vez que a indústria do sal do Rio Grande do Norte é ameaçada, nós nos juntamos para defender. Cada vez que a fruticultura é ameaçada, nos juntamos para defender. Cada vez que é preciso construir a Barragem de Santa Cruz, a Barragem de Aitsica, a BR de Natal a João Pessoa, Recife, ser duplicada. Tudo isso são ações que nos movem, no sentido de fortalecer a infraestrutura do estado. Agora, o senador da República é senador do Brasil inteiro. Eu, por exemplo, nesse último mandato, tenho me dedicado com especialíssima atenção à questão da iniciativa privada voltada para jovens, principalmente para jovens que têm algum tipo de talento, alguma especialidade, com as empresas juniores das universidades, as empresas startups, que são empresas comandadas por jovens ou por jovem que tenha talento capaz de desenvolver uma tecnologia singular, uma tecnologia inédita, como americanos fizeram com o Google, com o WhatsApp, e ganharam muito dinheiro, só que com financiamentos, com ajuda subsidiada, com empréstimo e com faturamento sem imposto. E agora, por último, é a empresa startup financiada pelo investimento Anjo, que é o investimento daqueles que querem investir numa coisa em que vem futuro, numa empresa pequenininha, com faturamento muito pequeno, tendo isenção daquilo que aplicam na empresa startup, que é uma empresa nova, mas sendo um investimento anjo, é aquele investidor que conhece o talento do jovem que comanda uma startup, que aplica seus 10 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil reais naquela ideia para ajudar aquele jovem que, ao invés de estar pedindo emprego a alguém ou ao serviço público, está gerando com o seu talento e com a sua capacidade, gerando o seu próprio emprego e gerando desenvolvimento. Então, eu tenho, nesse meu último mandato de senador, me dedicado com projetos de lei, e já são 3 projetos, o das empresas juniores, o das empresas startups e agora do investimento anjo, aplicado minha energia no sentido de favorecer a que jovens tenham a perspectiva de, sem nenhum favoritismo especial, nenhum óbulo, eles têm a perspectiva, com a ajuda institucional, de crescer na vida, a exemplo do que acontece no resto do mundo desenvolvido, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, na Itália, no mundo moderno, onde o talento é reconhecido e é estimulado. E eu me volto para a faixa de idade onde esses talentos são mais facilmente encontráveis, que é entre os mais jovens.
Senador, como é que o senhor consegue conciliar sua vida política aqui em Brasília, sua vida política lá no estado, no Rio Grande do Norte, amigos, família, talvez algum hobby, enfim, como é que o senhor consegue administrar toda essa agenda?
Ah, se fosse só isso. Eu sou presidente nacional do partido, eu tenho que cuidar do partido no plano nacional. Eu presido Democratas no Brasil inteiro. Eu presido o partido no meu estado. Eu lidero a bancada do Democrata no Senado e exerço o meu mandato de senador. Tudo ao mesmo tempo. Isso é decorrência de treino. Ao longo do tempo, eu fui 2 vezes governador, fui prefeito da capital. Esse é o meu 4º mandato de senador. A minha vida quase toda, depois que eu deixei a empresa privada, foi dedicada ao parlamento, ao poder público. Então a gente vem se adestrando, vem fazendo um curso intensivo voltado para dentro de mim próprio, de aproveitamento do tempo. Não perder tempo com o acessório, dedicar atenção privilegiada àquilo que é prioridade. Isso é uma coisa que as pessoas ou têm ou não têm, a capacidade de administrar o tempo, utilizando o tempo com pragmatismo para as coisas que são mais importantes, para as prioridades.
O senhor ainda há pouco falou de projetos sobre os quais o senhor está colocando sua energia de trabalho para que eles aconteçam de fato, né? Além disso, futuro, o que o senhor imagina para a sua carreira, para a sua vida?
Veja bem, depois de ter sido prefeito, governador e 4 vezes senador, e de ser presidente nacional do partido, eu acho que eu me reservo o direito de transitar no plano nacional, na política do Brasil. Eu acho que eu já fiz muito pelo meu estado, pelos municípios do meu estado, e tenho agora que fazer pelo meu país, como presidente nacional do partido ou com relação a qualquer outra alternativa que possa vir a surgir.
O senhor ainda é daqueles políticos que acredita que o país vai dar um salto e mostrar realmente todo esse potencial que outros países e outras pessoas, outros analistas internacionais acreditam que o Brasil tem, mas que ainda não conseguiu demonstrar em números?
Não é nem que não conseguiu demonstrar em números, é que está sendo mal conduzido. Eu acho que o Brasil perdeu muito tempo, por exemplo, em não ter feito o processo de privatizações e concessões lá atrás. A infraestrutura do Brasil que está sendo feita agora, porque agora o governo abriu para aeroportos, para estradas, para portos, o regime de concessões e privatizações, devia ter feito lá atrás. O Brasil seria muito mais competitivo. O Brasil é um país que está ficando caro, porque a carga de impostos é muito grande, porque os 12 últimos anos anos de governo, que tiveram seus méritos, levaram o Brasil a ter um gasto público exagerado. Você ter um país com 39 ministérios, isso é uma loucura inimaginável, pelo menos na minha visão.
Senador José Agripino, foi um prazer recebê-lo aqui na Conversa com o Senador. Muito obrigado.
Obrigado e tenham todos um bom dia.
Você acompanhou Conversa com o Senador. Você mais perto do trabalho do seu parlamentar.